Eu sou o Felipe Kautz, e sou baixista e um dos compositores também. Faz um ano mais ou menos que eu estou tocando também a parte de planejamento, estratégia, essas coisas assim, e trabalhando em conjunto com a nossa booker, que é a Carol Zito. E estou também começando um corre por fora de desenvolver, enfim, projetos que envolvam música e marcas. Pensando um pouco nesse sentido de como tornar esse rolê um pouco mais efetivo para todo mundo, assim, acho que tanto para os artistas e para o cenário musical, quanto para as marcas, que eu acho que elas estão um pouco perdidas, assim, nas suas escolhas. Fora isso, tenho composto, pensado no próximo disco dos Jingle Bells aí, que acredito que ano que vem deva sair. Cara, hoje em dia eu tô vivendo só da Jingle Bells, tô conseguindo, assim, aos trancos e barrancos, né? Não é como se eu estivesse juntando dinheiro, assim, eu tô vivendo. Mas tô vivendo, né? O tempo vai passando, assim, tu fica sempre naquela noia, tipo, ah, vai rolar, não vai rolar. Tipo, ah, agora entrou um pouco mais de grana, vou segurar, porque eu sei que lá na frente vai ter um pouco menos de show. Agora, sabe? Tipo assim, tu tá o tempo inteiro pensando nessas coisas, mas tu tá indo, e tu tá bem ou mal vivendo de música do teu projeto autoral, sabe? Tipo, às vezes quando bate muito o desespero a respeito de ficar velho, essas coisas assim, ou do momento específico, eu penso, cara, tá, pelo menos tu tá fazendo algo, sabe? Tipo, tu já lançou tudo que tu lançou e tu tá indo até as pessoas, tocando para elas, e isso tá pagando as tuas contas, então, tipo, tá indo bem, sabe? Tá rolando, assim, sabe? Tu acaba idealizando muita coisa, assim, quando tu vai começar um projeto, quando tu tá só ensaiando com teus amigos, assim. E eu acho que acaba sendo um pouco pra vida toda isso, assim, sabe? Tipo, tu vai conseguir as coisas, mas elas não vão ter a cara exata que tu imaginou, assim. Tipo, não vai estar tudo 100% o tempo inteiro em todos os campos, assim. Às vezes tu vai estar meio mal de saúde, assim, porque tu tá trabalhando demais, mas daí tem trabalho, sabe? Tipo, às vezes daí tu vai focar mais em fazer exercício, tá bem, mas daí tu não vai conseguir cobrir tal coisa. É meio que assim, sabe? Tipo, só que eu acho que o cara tem que tentar ficar bem com esse balanço, assim. Tipo, tinha aquele jogo de videogame lá, acho que era de computador, o The Sims, que tinha várias barrinhas, assim, tipo, sono, fome, sei lá, energia, umas coisas assim. E elas meio que, sei lá, tu comia e aumentava o teu sono, assim. Daí tu ia dormir e a da fome voltava a crescer. Entende? É tudo um pouco assim, no final das contas, sabe? Cara, tá um momento de mistura de coisas, assim. Até porque cada vez mais fica claro que vai ser sempre uma mistura de coisas. Não tem muito como compartimentar tanto, assim. Meio que todas as frentes têm que estar sendo tocadas ao mesmo tempo. Então a gente está com três músicas novas que estão gravadas já. Uma delas está pronta, as outras duas estão nesse caminho. A gente ainda não sabe como que a gente vai lançar elas, se vão ser singles individuais, se vão ser um EP ou se já é início do nosso próximo disco. Paralelo a isso, a gente tem composto bastante, estamos juntando material já para dar um terceiro passo aí em termos de lançamento. E enfim, para quem não sabe, né, Jingle Bells é uma banda que já existe desde a época da escola, assim, mais ou menos lá desde 2004, 2005, e que nesse meio tempo a gente lançou um EP e dois álbuns. O primeiro álbum foi financiado via crowdfunding, o segundo foi financiado via edital da Natura Musical. E, enfim, hoje em dia a banda se encontra metade vivendo em São Paulo, metade vivendo em Porto Alegre, e a gente também está reestruturando todo o escritório, digamos assim. A gente está, enfim, se reunindo com diferentes profissionais de diferentes áreas para ver quais são as nossas necessidades no momento, porque até então, tipo, principalmente esse ano, a gente está super independente, assim, meio que mais do que em todos os outros anos. E é interessante porque, na verdade, tipo, comparado com ano passado, a gente teve um crescimento super massa, assim, sabe? Ano passado a gente estava com uma outra produtora e tal, enfim, era um outro rolê. Mas agora a gente independente tá conseguindo render bem mais, assim. Mas também identificamos que chegamos meio que no nosso limite, assim, de produtividade, porque é isso, assim, tocar todas as frentes é muito complicado, e tendo que dividir com a parte artística e estrada, etc., às vezes algumas frentes ficam meio desguarnecidas, assim, sabe? Tipo, quando o cara tá na estrada, ele não consegue tocar o escritório tão bem. Quando você tá só tocando o escritório muito bem, tu não tá indo pra estrada. Então, a gente chegou à conclusão de que a gente precisa de mais mãos aí para engrossar o caldo. E tá um momento massa, assim, acho que tá de bom tamanho, assim, esses dois primeiros discos mais braçais, assim. Agora a gente conseguir trabalhar com pessoas que não só, assim, o problema que eu identifico é que eu não sou produtor, digamos assim, sabe? Sei lá, o Rodrigo, ele não trabalha com redes sociais, por mais que ele faça isso com a gente. Então, tu trabalhar com profissionais que de fato desempenham essas tarefas enquanto suas atividades profissionais de vida, assim, o aproveitamento e o alcance é muito maior. Então, a gente está nesse momento de abertura do leque, assim, digamos. Uma imagem que eu construí esses dias, com as mil discussões com os guris e tal, a respeito de carreira, é como se a gente tivesse começado a criar um jardim, assim. Daí tu vai lá, pensa no paisagismo, daí tu começa a crescer o jardim, daí tu vai cuidando dele. Só que chega uma hora que quando tu chega no final do jardim, o início já cresceu e já tá feio, tendo que ser podado de novo, assim. Então a gente não consegue dar conta de todas as frentes ao mesmo tempo e manter todas elas funcionando, assim. Eu acho que o nosso edital da Natura foi o nosso segundo disco. Então, a gente já vinha de um primeiro que deu um super trabalho, que é fazer um financiamento coletivo, que é uma das coisas mais desgastantes que eu acho que eu já fiz, assim, mas que super vale a pena. E o segundo também foi um momento que a gente conseguiu trabalhar com mais gente, coisa e tal. Só que a gente também estava recém trabalhando com uma nova produtora na época, a gente estava meio que aprendendo a lidar com eles, a trabalhar com eles, assim. Uma coisa que eu já vejo que é crucial e inevitável ao mesmo tempo, é que, tipo, cara, sempre vai estar na tua mão, entende? Por mais que tu tenha mais pessoas trabalhando, tipo, quem tá ali levando aquilo pro travesseiro, assim, toda noite e pensando, e meu Deus, precisamos fazer mais isso ou menos aquilo, enfim, são os donos do projeto, esse é um nome horrível, mas enfim, são os artistas envolvidos naquele projeto de carreira mesmo, assim, sabe? É claro que sempre dá para abrir um pouco esse círculo, dá para botar mais gente para dentro que de fato vista a camisa, mas se as pessoas do projeto não tiverem imbuídas desse sentimento, a coisa não vai mesmo, assim, sabe? Existe uma esfera virtual hoje em dia que demanda, que é a tua presença no final das contas. Tu tem que estar existindo lá, desde a distribuição digital da tua música, até vídeos, até redes sociais. E todos os conteúdos que se espera desse tipo de comunicação, que é muita coisa. Então, tipo assim, é uma ideia super antiga, na real, mas eu tô cada vez mais impressionado com a veracidade dela, assim, tipo, tem que ser uma empresa gigantesca, assim, no final das contas, sabe? Tem todo um setor de merchandising que tu tem que criar, planejar, executar, fazer conteúdo e materiais para divulgar isso, para botar numa loja virtual, que tem que ter uma logística de vida real, que as pessoas precisam receber essas coisas através do correio. Tipo, isso é só o merch. Daí tu coloca toda a parte de prospecção e venda, redes sociais e vídeo o dia todo, e stories e live e a porra toda. Sabe, tipo, editais, tu precisa ter alguém ou tu escrevendo em edital o tempo inteiro, porque aquilo consegue. Enfim, te possibilita coisas muito interessantes em termos logísticos e de grana, etc. Cara, é muita coisa, sabe? Não tem como. Isso que nós somos quatro. Tipo, imagina se eu tivesse um projeto solo. Então é bizarro. Fora toda a parte, evidentemente, musical, né? Tem que fazer disco, tem que fazer EP, single, etc. Tem que estar renovando o teu show. Daí tem que pensar na luz do show. Tem que pensar, sabe? É muita coisa. E o problema é que, tipo assim, se espera de artistas emergentes que eles já tenham uma estrutura muito parecida com artistas que já têm um porte muito maior e muito mais grana, sabe? Tá, tu não precisa ter o mesmo painel de LED que a Anitta no teu show, mas tu tem que pensar em algo visual do teu show. Isso já envolve uma pessoa pensando nisso, trabalhando em cima disso, recebendo por isso e entrando dentro da logística da turnê. Então, eu sinto que ainda o rolê mais independente, ele ainda passa muito por essa dificuldade. Ele exige uma estrutura muito cara de funcionamento de toda a empresa, dos artistas, sem conseguir dar esse retorno ainda, sabe? Cara, nossa principal entrada são os shows e, em segundo lugar, receita digital, assim, de música, streaming, YouTube, enfim, tudo que vem dessa coisa. E em terceiro lugar é o merch. Os editais estão acabando ou sendo minados. As casas normal de show normalmente ficam em locais mais alternativos das cidades ou por si só são pontos de resistência que também começam a enfrentar algumas barreiras frente às prefeituras, aos governos. Essas coisas estão existindo, entendeu? A ascensão de um governo tenebroso, fascistoide, que está perseguindo a cultura abertamente. Então, tipo, onde é que tá o dinheiro? O dinheiro tá nas marcas, sabe? Tipo, tu começa, tu dá um rolê com qualquer galera da publicidade, tu saca 5 minutos de papo sobre as cifras, tem vontade de dar um tiro na cabeça, assim. E ao mesmo tempo, tipo, sempre teve alguém bancando a música, sabe? Desde a igreja até daí depois os reis, daí depois nos burgos a galera que tinha mais grana, daí, enfim, vai chegar lá nas gravadoras, vai chegar, enfim, hoje em dia as marcas têm muita grana e elas estão dispostas a se conectar com coisas que de fato tocam as pessoas e a música é uma das maiores delas, assim, sabe? Tipo assim, via de regra, eu não gosto de publicidade, tipo, normalmente é o trabalho que a galera dá o skip ad ali, o pular anúncio. Eu não acho que é suficiente pro cara ficar achando que refrigerante A ou B é o melhor do mundo, mas pelo menos ele pode ter uma puta experiência com os artistas que ele gosta, seja da música ou de outras áreas, assim. Então foi um pouco isso, assim, é ver que o nosso rolê está sendo atacado e que está cada vez mais precário em diversos âmbitos, e ao mesmo tempo as marcas elas se deram conta de que elas não podem entrar nessa onda opressora, assim. Enfim, elas estão abraçando música, estão abraçando cultura, estão abraçando outras coisas, e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, assim, sabe? Eu acho que a primeira parceria que a gente fez com marca, não, a gente já fez algumas, mas a primeira grande, digamos assim, acho que foi o nosso disco, através da Natura Musical. A marca dele está no nosso álbum, mas é bem aquilo que tu falou, assim, e eu concordo contigo, acho que a marca fica em segundo plano. Eu acho que o que importa ali não é o logo da Natura no cantinho do nosso disco, mas justamente o nosso álbum e o que está ali dentro, assim. A gente já fez algumas parcerias com a Youcom também, tanto de show quanto de produção de conteúdo. Eu acho que vai depender muito da marca e do que a marca quer e coisa e tal. Eu acho que é mais interessante para todo o mercado e, digamos assim, para a cultura do país, as marcas se associarem a artistas um pouco menores, no sentido de artistas que de fato vão se beneficiar daquela exposição que a marca pode dar e coisa e tal, e que de fato vão acabar fomentando o seu rolê, entendeu? Tipo assim, esses grandes artistas, eles já têm todo o aparato de gravadora, entende? Ou de um empresário que coloca muita grana para fazer aquela engrenagem girar. E eu acho que as marcas abraçando artistas que estão em ascensão, que têm de porte médio ou até um pouco menor, eu acho que os resultados são muito mais efetivos. E daí a gente entra naquele papo de, tipo assim, que tipo de evento ou que tipo de ação que as marcas devem promover, sabe? Quem são os artistas que estão envolvidos? Qual é o público que esses artistas dialogam? Enfim, acho que nesse sentido falta muito o conhecimento específico do rolê musical para quando as marcas se associam à música. Da mesma forma que eu imagino que deve existir do cinema e de outras áreas. Assim, eu acho que acaba sendo genericamente, tipo assim, ah, vamos patrocinar esportes? Vamos. Deixa eu pensar. Olimpíadas. Eles vão direto no maior expoente, no peixe grande, e às vezes eles acabam se perdendo num mar de marcas, assim, que ninguém se lembra. E no final das contas, a marca mais forte que sempre vai acabar se destacando são as Olimpíadas. E talvez em segundo plano, o patrocinador major, digamos assim. Então, eu acho que na real, as empresas e marcas hoje em dia estão perdendo, estão botando muita grana fora, assim, sabe? Não só no patrocínio, mas na própria efetividade dos eventos que elas estão botando fé, assim.
Não, mas só dizer que não, nada do que eu falei aqui é verdade, assim. Nada é verdade, assim. Tipo, não que eu disse mentiras, mas que essas coisas se aplicam de maneira extremamente particular e elas funcionam tanto de maneira independente quanto de maneira conjunta. Enfim, cada vez mais estou vendo que não tem absolutamente nenhuma receita, assim, sabe? E o teu caminho pode ter tudo a ver com marcas ou nada a ver com marcas ou um pouco e tá tudo certo, sabe? Tipo, a gente meio que só precisa seguir fazendo as coisas e dando um jeito de chegar até as pessoas, assim, porque eu vejo que a arte tem um papel muito grande, assim, de te levar a lugares emocionais, né? Que às vezes eles não são exatamente os que tu tá no momento, ou que tu tá precisando, ou que tu esperava, assim. Então ela te coloca em outro lugar, e te coloca sob outras perspectivas, assim. E tu te colocar sob outras perspectivas faz com que tu tenha empatia, porque tu te coloca em outras posições, na posição do outro. Então, a arte aumenta a empatia entre os seres humanos, e isso é bom para a nossa sociedade e para a nossa evolução enquanto seres coletivos. Então, sigam com a arte aí, deem um jeito de escoar.